Santos. A Câmara dos Deputados vai realizar, ou está realizando, né, a exposição sobre as primeiras escritoras do Brasil, Elizabeth Ferriche.
Essa mostra resgata essa história das mulheres que lutaram pelo direito, olha só, de se manifestarem, manifestar suas ideias no século XIX.
Exatamente. Quem vai conversar com a gente sobre esse assunto, vai dar as informações sobre essa exposição, As Mensageiras, né? É a exposição que se chama As Mensageiras, Primeiras Escritoras do Brasil. É a curadora desse evento, que é a servidora Maria Amélia Eloy. Ela está com a gente aqui no estúdio. Maria Amélia, muito bom dia. Prazer em te receber aqui. Prazer em ter você aqui com a gente para conversar sobre esse assunto tão bacana, que é a expressão das mulheres num período tão conturbado que é o final do século XIX, né? Bom dia.
Bom dia, eu que agradeço o convite. É muito bom falar desse assunto, né? Tão interessante.
Pois é, essa mostra que traz a história de mulheres que lutaram, né, pelo direito a se manifestarem, as suas ideias e também expressar aí o seu trabalho, ter o seu trabalho reconhecido pela família, pela sociedade, de modo geral. Como é que surgiu a ideia de fazer essa exposição, Maria Amélia?
Bem, eu li um livro chamado Vidas de Romance, As Mulheres e o Exercício de Ler e Escrever no Entre Séculos, da professora Maria de Lourdes Eleutério, que é bastante interessante, assim, que ele mostra como foi difícil para as mulheres poderem sair, né, de casa, porque antes elas só cuidavam dos filhos, dos maridos, e aí elas começaram trocando correspondências entre elas e tudo, e para elas poderem expressar mesmo, publicar em jornais, seus poemas, seus folhetins, foi muito difícil, né? Porque elas tinham que ter um apoio, uhum, de algum homem, né? Também, uhum, geralmente uma pessoa da família, né? Porque as primeiras escritoras, a maior parte delas, já tinha alguém em casa ligado a letras. Sim. Ou um irmão, ou um marido, né? Ou alguém assim que já fosse da imprensa, né? Ligado à imprensa. E também elas contavam muito com uma rede de amigas, né? Uma mulher tentando divulgar o trabalho da outra para que elas fossem aceitas.
Uhum. E na época, a educação das mulheres, as que recebiam instrução, era geralmente pelas preceptoras, né? Elas não iam à escola, né?
A educação formal, né, demorou bastante, né, as mulheres irem mesmo. Algumas são também autodidatas, começaram a estudar mesmo em casa. Muitas dessas escritoras também lutaram pela educação para mulheres, porque primeiro começou-se só aquele ensino mesmo básico, e para elas poderem ir adiante, né, para a educação mais elevada, também demorou bastante.
Uhum. Agora, a exposição faz alusão a essa revista que circulou no final do século XIX em São Paulo, né? Mensageira, a revista literária dedicada à mulher brasileira. Muito interessante que se escrevia brasileira com Z. essa revista que circulou em São Paulo no fim do século XIX. Aqui que esse periódico trabalhava, assim, que tipo de ideia, né? Quais temas eram abordados por essa revista, o que era permitido, né? Porque a gente estava vendo uma época que a mulher, obviamente, muito, muito oprimida, enfim. O que era permitido abordar numa revista dessa? Quem lia? Como é que era a história dessa revista, hein, Maria Amélia?
Pois tem essa revista, A Mensageira, né, que foi criada por Prisciliana Duarte, mas tem também outras, né? Eu achei o título bonito, né, As Mensageiras, então a gente colocou. Mas essas escritoras abordadas na exposição escreveram não só para A Mensageira, mas algumas outras revistas, O Sexo Feminino, O Jornal das Senhoras, A Família, são todos jornais dedicados à mulher, né? E o que era abordado? Tinha tanto poemas, né, de mulheres, crônicas e assuntos assim variados, né? Mesmo como a mulher deve se portar, né, na sociedade, como vieram assuntos, depois surgiram, né, da emancipação social. Então, foi um feminismo iniciante, na verdade, né? Que não é um feminismo igual de agora, mas para ele começar, ele tinha que começar como? A mulher, a profissionalização da mulher, o direito à educação. Então, começou principalmente por aí, né? Falando sobre o direito à educação, a profissionalização da mulher. E é interessante que muitos desses jornais aos poucos que foi se falando sobre sexualidade feminina, direito ao voto e tudo mais, né? Uhum. Foi caminhando, foi um feminismo que começou bem, né, no início mesmo, e foi se aprofundando.
E como é que era essa vida da mulher, né, nesse final do século XIX? E como é que ela começou a buscar esse direito? Quer dizer, ela contava com o apoio de alguns maridos apoiavam, ou elas tiveram que, de um certo modo, se rebelar um pouco dentro daquilo que era possível fazer para poder conseguir conquistar esses direitos e para poder ter direito à voz? Como foi esse processo?
Não foi muito fácil, não. Muitas delas que escreviam... As pessoas duvidavam até da autenticidade. Será que foi uma mulher mesmo que escreveu, né? A Francisca Júlia mesmo, um poema dela que foi publicado na imprensa, todo mundo começou a falar, não, foi o Olavo Bilac, foi fulano de tal, né? Até se chegar à autoria mesmo, ninguém acreditava que tinha sido ela. Precisou-se, como eu tinha falado, de uma rede, né, de apoio. Porque, na verdade, a crítica literária e a historiografia silenciavam essas mulheres. Não era fácil elas, né, ganharem o seu espaço, não. Elas tiveram mesmo que lutar, uma apoiando a outra, uma ia publicando o trabalho de outra, um jornal publicava da colega que escrevia no outro jornal e tudo mais. E, geralmente, os livros, era muito importante a dedicatória e a apresentação do livro. Então, se elas conseguissem uma apresentação de um crítico da época importante, ou se, sei lá, Machado de Assis aprovasse, falasse que era um livro bom, alguma coisa assim, isso era muito importante para elas conseguirem, né, publicar.
E havia homens dispostos a fazer isso, a dar essa contribuição?
Sim. Não eram muitos, mas existiam alguns críticos que ajudavam. Tem até uma história interessante.
Conta para nós.
Da Amélia Oliveira, né, que era a noiva, eterna noiva do Olavo Bilac, né, que esse amor nem chegou a se concretizar, né, eles não se casaram e tal, porque a família dela não aceitou muito e tudo. Ela começou a escrever, né, ela escrevia poemas e tal, e... certa vez, publicaram um poema dela numa revista. E o Olavo Bilac escreveu para ela uma carta, né? Está até na exposição, interessante a carta. Minha amada Amélia Oliveira, as mulheres não devem publicar, né? Você é minha amada e tudo, mas escreva para mim, né? Escreva qualquer poema que quiser para mim, mas uma mulher séria não publica na imprensa, né? Uma coisa assim. Então, existiam alguns maridos que apoiavam, né? E existiam outros também que não, né? Tem também uma história interessante com a Júlia Lopes de Almeida, que ela era uma escritora que... Ela publicou muito, né, na Primeira República e tal. Ela tinha obras importantes e ela participou, inclusive, do grupo de escritores que ia fundar a Academia Brasileira de Letras. Só que quando foi feita a ata mesmo da fundação, o nome dela foi excluído, como se ela não tivesse ajudado em nada, né? Foi criada a Academia Brasileira de Letras completamente por homens, 40 homens, e o nome dela não aparecia, nem como fundadora, nem nada, e ela ajudou bastante. E aí colocaram no lugar dela, apesar do nome dela ser mais expressivo, tudo, colocaram o marido dela na Academia Brasileira de Letras. Aí ele foi até chamado por
ele que não escrevia.
Ele escrevia, tá? Era uma pessoa importante também, mas assim... Com relação à literatura, o nome dela era mais importante. E ela, até durante um tempo, foi chamada de acadêmico consorte, né? Um acadêmico que só entrou porque a esposa,
porque
fazia.
E nessa época, muitas, para verem seus poemas publicados, colocavam o nome de homem, né? Para que isso pudesse acontecer. Senão, ninguém sabia o que ela escrevia, mas também ninguém sabia que era ela, né, naquela época.
Algumas também eram anônimas. Tem muita obra perdida, sabe? Essa exposição, assim, não posso me considerar uma especialista, eu sou uma apaixonada pelo assunto, participo de coletivos, né, de escritores e tal, mas a partir de 1980 que começou a florescer essa pesquisa, sabe, sobre as mulheres.
Uhum.
Porque, assim, se você estuda no ensino médio, por exemplo, o que que você estuda sobre o realismo, o romantismo? Não aparecem mulheres, né?
Não,
é. É como se as não mulheres existisse. Não existissem, como se elas não escrevessem, né? É. Foi uma historiografia e uma crítica literária que negaram às mulheres, né, esse direito de aparecer ao lado do nome de homens,
e
né?
E você fala em realismo, eu me lembro do livro do Zé de Alencar chamado Encarnação, que é um livro muito interessante, porque ele traz fora a obra do Zé de Alencar, que é uma mulher muito idealizada.
Uhum.
No Encarnação ele traz uma mulher muito diferente, né? Uma Amália, que é uma personagem extremamente considerada muito atrevida para o seu tempo, que tenta inclusive encarnar uma personagem morta, quer dizer, há um certo jogo psicológico nesse livro, e que coloca a mulher numa condição muito diferente da mulher idealizada do romantismo de modo geral. Quer dizer, o Zé de Alencar aqui nesse livro, ele dá uma escapada interessante do romantismo, até quase prenunciando um certo realismo nesse período, né? E é interessante porque você vê uma mulher que gostava de ler, a Amália era uma pessoa que lia muito, algo assim muito diferente do convencional da personagem feminina dos romances da época, né?
Sim, é interessantíssimo,
muito curioso esse
mas
livro.
Geralmente a mulher era uma musa, mas ela
Exato.
Não queria ser só a musa, ela
claro.
Queria escrever, ter a sua voz, né? Porque é muito diferente um homem escrever sobre uma mulher, né? E uma
claro,
mulher
claro.
Que é uma mulher
e
mesmo,
ela exatamente
né? Do
dando
seu ponto de vista, do seu lugar de fala, né?
Exatamente.
Até eu queria salientar a Maria Firmina dos Reis.
Pois é, eu queria que você falasse da Maria, porque eu ia te perguntar isso agora, uhum. sobre a questão do aspecto racial,
uhum.
porque se para a mulher branca já era difícil se expressar, você imaginou para a mulher negra, no momento em que a escravidão ainda vigia e... A gente, o máximo que a gente tinha, talvez, né, fossem algumas escravas alforriadas que tentavam estudar ou se instruir para poder ter esse direito à voz, né?
Uhum.
Então, a Maria Firmina dos Reis é um exemplo interessantíssimo, né?
Sim, a Maria Firmina dos Reis tem sido muito homenageada, né, ultimamente.
Uhum.
No ano passado, fez um século da morte dela, né?
Uhum.
É uma maranhense que tem uma obra muito importante. Ela publicou um romance chamado Úrsula, né?
Sim.
Que trazia a perspectiva dos negros sobre a escravidão, né?
Uhum.
Eles eram personagens secundários, tá?
Uhum.
Mas eles, os problemas deles, né, eram legitimados, porque a escritora era afrodescendente, né?
Uhum.
E teve uma perspectiva única mesmo, né? Porque a mãe Susana, que é uma das personagens, ela relata em primeira pessoa mesmo como ela foi cruelmente sequestrada na África. E em condições desumanas, ela se separou da família e foi transportada em navio negreiro com destino ao Brasil, né? Então, o tema do navio negreiro, que a gente só ouve falar do Castro Alves e tudo mais, já estava, né, na Maria Firmina, e o nome dela foi praticamente apagado. Então, só há poucos anos, pouco mais de 30 anos, que a obra dela tem sido pesquisada mesmo e... Até eu queria salientar aqui que a Edições Câmara fez um trabalho muito brilhante,
sim,
né?
Sim, republicando o livro dela.
Publicou, né?
Uhum.
Agora, Úrsula e outras obras.
Úrsula e outras,
né?
Obras, exatamente.
Que vem também com Gupeva, né?
Isso.
A Escrava e Cantos à Beira-Mar também.
Exatamente.
Então, tá muito bonita a edição, merece ser lida.
E quem quer saber mais detalhes, no site da Rádio Câmara, lá no Feijoada Completa de semana retrasada, se não me engano, antes do feriado, foi semana retrasada, o Beto Seabra, nosso comentarista literário, avaliou esse livro e falou um pouco sobre esse trabalho. Então, tem uma participação muito bacana do Beto Seabra lá no Feijoada Completa, falando sobre Úrsula e outras obras da Maria Firmina, que está publicado pela Edições Câmara, uma edição belíssima, inclusive, uma arte muito bacana,
uhum.
e vale muito a pena a gente conferir. Bom, a exposição, as mulheres,
as mensageiras
primeiras escritoras do Brasil.
Uhum. Conta aí, convida o público para ver, né?
Claro, eu convido todos vocês para virem ao corredor de acesso ao plenário da Câmara, né? Para verem a exposição, que fica aberta à visitação até dia 3 de outubro.
Exatamente.
De segunda a sexta, das 9 às 17.
Muito bem.
Entrada franca, é só chegar aqui e dizer, vou ver a exposição.
Vou ver a exposição.
Claro. E tem também no site do Centro Cultural, tem um catálogo, né, com mais conteúdo sobre a exposição. É no www.câmara.leg.br/centrocultural.
Maravilha. Então tá aí, a exposição, você pode conferir isso um pouco, né, da história dessas primeiras escritoras do Brasil, essas mensageiras, mulheres que lutaram pelo direito à voz na sociedade, né? Que é uma luta tão difícil que até hoje, por incrível que possa parecer, continua sendo uma luta da mulher brasileira. E que a gente consiga cada vez mais isso, para que a gente não precise ficar aqui falando isso de novo em outras ocasiões, né? De que ainda é uma demanda, uma necessidade da mulher brasileira ter direito à voz. Isso. Muito bem, gente. Muito obrigado, Maria Amélia, pela participação aqui com a gente. Valeu demais. Eu quero agradecer muito a sua participação e dizer que nós ficamos muito felizes com a sua presença aqui com a gente.
Eu que agradeço.
Muito bem. A Maria Amélia Eloy conversando com a gente. Ela que é servidora da Câmara e curadora dessa exposição. O painel eletrônico está terminando. Você teve a apresentação.